3 e 2. Estamos ao vivo, senhor Renato.
Boa noite, pessoal. Boa noite, bom domingo a todo mundo. Está começando mais um No Front. E hoje, um programa mais do que especial. Sim, pela presença de Junito, que está aqui comigo nos estúdios MBL.
Salve, galera.
Mas também porque hoje nós temos, no início aqui do programa, dois convidados muito, muito especiais. Nosso querido Orlando Lima, que já é uma presença aqui recorrente neste programa. E hoje estamos com o convidado Miguel Lourenço, que também está em Portugal, assim como Orlando Lima. E ele é do Partido Chega, o partido que foi, para alguns, uma surpresa nas últimas eleições. Mas para quem já acompanha a política em Portugal, já imaginava que o resultado do Chega seria... seria muito, muito bom, seria muito forte. E a gente vai trocar uma ideia sobre o que está ocorrendo em Portugal. Lembrando a vocês que estão na live, por favor, like na live, que é a coisa mais importante que você faz. E a cada pessoa que entrar no Clube MBL, além da revista Valete edição Choquei, vocês receberão a nova revista Valete, que é com a capa de Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, contando aqui. Tem a matéria feita pelo Orlando contando tudo que a gente viveu em El Salvador, tudo que vimos por lá, tudo nesta revista Valete. Então as duas revistas Valete estão valendo para este programa de hoje, beleza? Então aproveite aí para entrar, domingão, clube.mbl.org.br, já adquire a revista Valete e já leva de pronto a nova revista Valete, edição de um ano comemorativa do Nayib Bukele, beleza? Orlando Lima, muito boa noite, meu caro. Queria que você fizesse uma introdução do nosso convidado, já que você você que fez esta ponte, esta conexão, você que é nosso enviado especial em Portugal.
Olá, boa noite, Miguel, boa noite, Renato, boa noite, Orlando. Boa noite, Junito. Junito que está sequestrado, privado do MBL, não vai mais para casa há meses. Eu conheci o Miguel pelo Twitter, primeiro militante do Chega, ele que é dirigente distrital do Chega, correto, Miguel? Na Guarda?
Sim, correto. Sim.
Exatamente. Ele é... Olha só, estão reclamando de novo do eco aqui. Dizendo que tem um áudio duplicado.
Tá com áudio duplicado ainda?
Fale mais um pouquinho.
Ajeitou.
Aí, era isso.
Bom, vamos lá. O Miguel, ele é muito, muito interessante porque quando cheguei em Portugal, eu cheguei logo que eu cheguei, poucos meses depois, houve as eleições de 2022. O Chega, na ocasião, teve cerca de 7%, e já foi como um terremoto, 7%, e parecia um terremoto sobre Portugal, aquela eleição. E olha que o PS havia conseguido um número satisfatório de deputados, 120 deputados, conseguiu maioria absoluta. E eu comecei a querer compreender mais a direita portuguesa. Conhecendo o Miguel, e eu depois fui conhecendo mais sobre o Chega, mais outras figuras aqui da direita portuguesa, percebi duas coisas. Por que pareça, apesar de ser um partido novo aqui em Portugal, o Chega, seus dirigentes têm muita maturidade política, de entender o cenário português, entender o momento português, e por isso conseguiram agora uma votação expressivíssima em Portugal, com 18%, e ainda há contagem da imigração. E o segundo ponto que eu percebi é como que a direita portuguesa está em um momento de ascensão, né? E acho que agora, logo após essa eleição, nada melhor do que escutar o próprio Miguel sobre o Chega e essa ascensão da direita em Portugal e em toda a Europa. Porque a Europa passou nos últimos 20 anos, principalmente, por uma espécie de letargia social-democrata, e agora você vê uma direita conseguindo vencer em países que, como Suécia, por exemplo, que sempre foi um grande exemplo de social-democracia. Então, acho que escutar em primeira mão o dirigente distrital do Chega vai ser muito bom para a nossa audiência do Brasil.
Miguel, fique à vontade para começar falando aí sobre...
Muito boa noite a todos. Se não conseguirem perceber alguma coisa que eu diga, devido à diferença de destaques, vocês peçam que eu repito, está bem?
Beleza.
Quero começar por agradecer o convite ao Orlando e ao Batista por participar no podcast e nesta live. Espero que o meu contributo seja esclarecedor. Assim, o Chega nasce da incapacidade dos partidos do sistema, da incapacidade de resolverem os problemas da população. Portugal está um país muito pobre, Portugal está um país dividido a meio, porque de um lado estão as grandes cidades do litoral e depois existe o interior que está completamente abandonado, está despovoado. Existe uma grande, o degradar dos serviços públicos, não há saúde, não há educação, não há emprego, não há emprego qualificado, que é muito importante, porque nós somos a geração mais preparada de sempre, no sentido de termos muita gente licenciada que depois acaba por partir para fora de Portugal, né? E o Chega nasce do grande descontentamento, dessa incapacidade dos partidos do sistema conseguirem dar respostas. O André Ventura percebeu isso muito bem, os ideólogos do partido perceberam também que podiam ter um novo protagonismo no panorama político nacional, uma vez que alguns, como o Diogo Pacheco da Mourinho, já tinha feito parte de outros partidos, como o CDS, da própria Aliança Democrática, não é? Que foi reeditada agora, mas que já tinha existido nos anos 80. E o Chega está a fazer um caminho de crescimento, consegue uma votação expressiva, ultrapassa um milhão de votos, 1.100.000, 1.107.000 mais propriamente, e vai continuar a crescer, vai continuar a fazer um caminho de crescimento, porque é o partido que luta contra a corrupção, contra a burocracia da União Europeia que é imposta nos países, em Portugal no caso, com luta também contra o domínio do Partido Socialista e do PS no próprio sistema. E o que é isto do sistema? São os cargos das administrações públicas, são os cargos nos hospitais, são os cargos nas câmaras municipais, são os cargos nos ministérios. Só para vocês terem um exemplo, o PS, antes do fim das eleições, nomeou 300 pessoas, 300 cargos públicos para as unidades locais de saúde. Ou seja, isto é o domínio total do sistema. Só para nós termos uma ideia, os partidos, as pessoas independentes que estão nas câmaras municipais, não é? Quando um candidato independente, um grupo de cidadãos, se candidata a uma câmara municipal e ganha, ele tem o seu trabalho dificultado pelas pessoas dos partidos. Ou seja, isto é o domínio total das instituições públicas que o Chega quer inverter, quer combater e que esperamos conseguir dar a volta e lutar contra isso e ganhar.
Ô, Miguel, uma pergunta. Agora a gente está no momento pós-eleição, diferente do Brasil, os partidos portugueses precisam, de alguma maneira, compor para obter uma maioria e conseguir governar. Como é que está essa possível, essa probabilidade do Chega ajudar a Aliança Democrática a governar? O que faltaria para isso, ou se essa possibilidade existe ou não?
É muito difícil. Eu, honestamente, pessoalmente, não acredito que isso vá acontecer. Porque Montenegro, o Luís Montenegro da AD, fez campanha baseada na recusa ao Chega. O Chega é um partido que ainda tem uma grande taxa de rejeição entre a população. E ele cavalgou essa grande taxa de rejeição. Principalmente pela esquerda, não é? Porque o país é dominado pela esquerda. E agora o Partido Comunista Português já anunciou que ia apresentar uma moção de rejeição, e a esquerda toda vai se unir, e a Iniciativa Liberal, não sei como é que vai fazer, mas Luís Montenegro, mas a Iniciativa Liberal e a AD não conseguem, não têm maior número de deputados do que a esquerda. Então vai ser muito difícil, o Chega vai ter um papel preponderante no, nessa formação de, nesta nova fase política, não é? Que o Luís Montenegro vai ter muita dificuldade. Eu não acredito que ele consiga fazer governo, porque o Chega, com 50 deputados, vai ter uma palavra a dizer. O Chega vai começar a fazer comissões de inquérito. Já anunciou que ia fazer uma comissão de inquérito, por exemplo, aos negócios obscuros realizados à volta do Covid-19. Mas eu acredito também que Portugal não vai perdoar Luís Montenegro se levar à avante essa do com o Chega não. Porque nós tivemos uma taxa de abstenção muito reduzida para aquilo que é normal. E isso significa que as pessoas desta vez viram nestas eleições uma oportunidade de mudança. Isso é muito importante, porque depois, se o partido vencedor não consegue aplicar essa mudança no sistema, no governo, não é? Esse partido vai sofrer as consequências. Eu acredito que os eleitores vão acabar por penalizar o partido que não conseguiu imprimir uma mudança no governo.
Orlando, quer fazer uma pergunta? A gente vai alternando, pode ser?
Pronto. Não, agora sobre a questão do Montenegro. Aqui em Portugal eu fiquei muito próximo de pessoas do CDS e eu estava conversando com eles antes das eleições, do dia 10. Conversei com algumas pessoas e, bem, eu falei com eles, eu disse, realmente, isso vai seguir, vai à frente, o não é não, vai ser levado isso como se fosse uma promessa de campanha, porque não pode ser considerada uma promessa de campanha um arrobo desse durante o período eleitoral. Existe o arrobo, né, desse, de forma retórica, e existe, obviamente, um compromisso pós-eleitoral, que eu acho que deveria se sobrepor. Contudo, falaram, não é não, com o Chega não haverá. Então, estão fazendo uma espécie de cordão sanitário em torno do Chega, como se isso fosse impedir o crescimento do Chega. Mas o que eu vejo, na verdade, é o caminho contrário. É o próprio PSD e a Aliança Democrática vai sendo levado junto, né? Porque o CDS e o PPM, enquanto partidos, estão bem reduzidos. Eles que tendem a serem desidratados nesse processo. Por quê? Quem conseguiu perceber corretamente os anseios da população foi o Chega, principalmente naquilo que se debatia durante a campanha eleitoral. Então, vendo isso, caso não haja composição e Portugal vá às eleições novamente em novembro, acredita que haverá um salto de crescimento ainda maior do Chega? Podendo superar o PSD ou a AD?
Acredito. É assim, eu não, honestamente, eu não acredito que o Chega consiga já superar o PSD ou o próprio PS. Mas atenção a uma coisa: o resultado mais baixo de sempre do PS foi 20% em 1985, se não estou em erro. E o Chega está com 18%. Quer dizer, não é uma diferença tão grande. Aquilo que eu acredito que vai acontecer, caso haja eleições, é que, com o descrédito de Luís Montenegro e da Aliança Democrática, as pessoas voltem a migrar o voto para o PS, porque o Luís Montenegro não consegue fazer essa mudança, por causa de dizer que não ao Chega. Aquilo que Montenegro deveria fazer, na minha ótica, era tentar esvaziar o Chega. E só havia uma maneira de tentar esvaziar o Chega, que é coligar com o Chega, incluir o Chega num governo, e depois as coisas correrem bem, que é para eles puxarem o mérito para eles. Foi o que aconteceu em Madrid, na coligação entre o Vox e o PP. Montenegro não percebe isso e não está com capacidade de perceber isso, não quer trair o eleitorado, não quer trair o CDS também, porque repara uma coisa: o crescimento do Chega esvaziou completamente o CDS. Houve dois partidos, o Chega e a Iniciativa Liberal esvaziaram o CDS. Mas o CDS nunca mais vai ser o mesmo. O CDS nunca mais terá 10, 12 deputados, nunca mais terá. Por isso, está a aproveitar esta boleia do PSD para voltar ao Parlamento e tentar ressurgir de alguma maneira. Por isso é que eles dizem, por isso é que eles insistem muito no não é não. Entendes? O Montenegro tem. Eu acho que o Montenegro tem as opções muito limitadas e ele não vai conseguir sobreviver muito a este caos político. Porque se der a mão ao Chega e incluir o Chega no governo, ele vai ser completamente aniquilado pela esquerda. Vai ser completamente trucidado pelas televisões, pelos comentadores políticos, pelos opinion makers. Vai ser completamente trucidado. Por outro lado, não dando a mão ao Chega, vai tentar governar sozinho. Não vai conseguir, porque o Chega, acredito eu que o Chega não vai deixar. Eu até acredito que o Chega faça aquele papel de vai não vai, de intermédio, de aprovar algumas coisas, de fazer passar outras coisas. Mas no fundo, vai ser, o PSD vai ser sempre um partido do sistema que não vai aceitar as reformas e provavelmente vai ser muito penalizado nas próximas eleições, que eu também acredito que haja eleições em novembro.
Ô Miguel, uma coisa que viralizou muito aqui no Brasil foi a declaração do André Ventura de que o Lula seria considerado uma persona non grata, que ele não seria, que ele não poderia entrar em Portugal e tudo mais. E aqui, grande parte da direita comemorou bastante essa fala dele. Afinal, quanto mais forte a fala for contra o Lula, mais as pessoas aqui, grande parte da população, aplaude. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se foi um discurso ali retórico ou se pode ter tido algum tipo de... pode ter influenciado a opinião pública em Portugal, de alguma maneira, de como é que é visto o Lula e tudo mais.
Sim, o Lula, neste momento, em Portugal, é visto como um ditador. Esta questão do Lula e o Chega não é nova. No dia 25 de Abril, no dia da liberdade, vá lá, aqui em Portugal, o Chega organizou uma grande manifestação contra o Lula, que inclusive participaram muitos brasileiros. E durante essa manifestação, enquanto havia a cerimónia dentro da Assembleia da República, os seguranças do Lula tiveram altercações com André Ventura e com os deputados do Chega. Tanto que os deputados do Chega mostraram os cartazes a dizer que lugar de ladrão é na prisão, e depois houve uma grande manifestação cá fora que houve contra-manifestações da esquerda e a polícia teve que fazer alguma ginástica para as pessoas não se encontrarem. Quer dizer, esta fala do André Ventura, para já, reflete o apoio ao Bolsonaro, ao aliado político Bolsonaro, não é? E depois representa também uma forma do André Ventura mostrar músculo no discurso, mostrar autoridade, mostrar músculo e mostrar também a capacidade ao eleitor, mostrar a capacidade de poder fazer essa mudança. Não é? Ele dizendo que não vai deixar entrar o Lula, ou que vai tornar o Lula persona não grata, marca aqui uma diferença. Diz que a partir do momento em que o Chega estar no governo, o Chega entra no governo e as coisas vão mudar, e as coisas precisam mudar. E, efetivamente, o Lula representa, para a direita portuguesa, o Lula representa tudo o que é de mau na política. Representa as influências, a corrupção, quer dizer, e depois cola também essa imagem ao PS, porque o PS sempre apoiou muito a vinda do Lula. Então, colar o PS ao Lula é colar a corrupção ao PS também, percebes? Porque o PS também tem muitos casos de corrupção. O próprio antigo primeiro-ministro António Costa é obrigado a demitir-se por causa de um caso de corrupção. Então, é isso basicamente, é a tentativa de mostrar músculo, mostrar firmeza nas palavras, mostrar decisão e colar o Lula, a corrupção, ao PS e à esquerda no geral.
No 25 de abril do ano passado, Miguel, quando o Lula veio, eu fiz a cobertura da manifestação ao vivo exatamente para o programa do Renato Batista, que ele tinha um programa matinal e a gente foi fazer a cobertura ao vivo. E assim, basicamente, primeiro que para poder chegar lá, a polícia portuguesa, claro que a mando do governo, fez um cordão que jogou os manifestantes contra para uma área que para você chegar tinha que fazer uma volta por trás da Assembleia, assim, terrível. Enquanto os manifestantes a favor, que estavam em número bem diminuto, estavam em uma posição hiper privilegiada, de frente, para o parlamento. Agora, por incrível que pareça, apesar de toda a dificuldade, o local que estava cheio era uma manifestação contra. E tem um fenômeno interessante, que é um eleitorado brasileiro de direita em Portugal que apoia o Chega. Eles não descambaram para dele, descambaram para o Chega. Exatamente por ver no André Ventura um líder forte e também ver nas suas medidas, até mesmo no discurso anti-migração, vamos assim colocar, nem coloco como anti-migração, mas por finalmente ter regras, porque Portugal não tem regras migratórias. Exatamente. O caso de Portugal é que assim, não é que tem regras e vai endurecer, não é que não existe regras e precisa de regras duras. Então, um cenário muito complicado. E esse discurso também ganha parte do eleitorado de direita, imigrante que aqui está, porque uma imigração ruim prejudica todos os imigrantes e prejudicam também todos os portugueses, enfim. Como é que você vê esse eleitorado de direita brasileiro aqui em Portugal apoiando o Chega?
Eu acredito que o eleitorado brasileiro tem um conhecimento que o eleitorado português ainda não tem. Porque esta história do Lula já se vive há muito mais tempo no Brasil do que em Portugal. Esta tentativa de combater a esquerda desta maneira já se vive no Brasil de forma muito mais forte do que em Portugal. Estas parcerias entre o Bolsonaro e a família Bolsonaro e o partido Bolsonaro com o Chega são muito importantes no sentido de haver um know-how, haver um conhecimento, uma partilha de experiências sobre maneiras de agir, sobre formas de fazer política, sobre formas de combate. Quer dizer, e os brasileiros trazem, emprestam essa força ao Chega, não é? Na credibilização do Chega, porque o Chega precisa de passar a imagem de credibilidade junto dos imigrantes, porque existe a questão de dizerem que o Chega é xenófobo, é racista, etc, etc. E os brasileiros de direita que estão em Portugal fazem muito esse trabalho, não sendo um trabalho, mas têm muito essa característica. Isso acaba por ser bom. Nós até elegemos agora um deputado brasileiro, não é? pelo círculo eleitoral do Porto, o Marcos Santos, que me parece que vai trazer ao Chega outro modus operandi no combate. Porque isto não é só, lá está, isto não é só fazer leis, é preciso muito combate. E isto é mesmo o combate ideológico, o combate cultural, o combate na imagem, no vocabulário, em tudo, percebes? Que o Marcos tem essa experiência porque está ligado ao Brasil, que luta há muito mais tempo com a esquerda e principalmente com o Lula.
O Marcos, ele participou de um... Acho que o Orlando deve ter visto.
Isso que eu ia falar agora.
Eu até postei um vídeo sobre isso, de uma entrevista... Ele participou de uma entrevista aqui num jornal brasileiro, o UOL. Um jornal, né, entre muitas aspas, um jornal cheio de militantes políticos. E ele foi dar a opinião dele sobre racismo. Né, e ele foi prontamente interrompido e a entrevista foi encerrada. Né? Não quiseram nem escutá-lo o que ele tinha para dizer. Depois você manda esse vídeo para o Miguel, não sei se ele já viu.
Não, eu tive conhecimento, mas ainda não vi. Mas olha, não querendo interromper a dinâmica, existe uma coisa que o Chega está a fazer muito bem, que é desmistificar a questão do racismo. Nós temos um deputado no partido, um dos ideólogos do partido, que é o Gabriel Mitar Ribeiro. Ele é moçambicano. E é doutorado em estudos africanos e é professor, tem uma série de valências. E ele desmistifica muito bem a questão do racismo. Quer dizer, não existe racismo. O racismo era como se fosse, como ele explica, tentando aqui parafrasear, é uma bola de cristal sustentada por três peças. Que era a escravatura, que era a dificuldade dos africanos terem acesso às universidades. Era mais uma série de coisas, pronto. E essas coisas foram caindo ao longo do tempo. Quer dizer, não há propriamente um racismo em Portugal, porque os negros podem andar de elevador, não é? Com os brancos, podem frequentar os mesmos espaços, podem estar na política, quer dizer, não existe esse racismo sistémico que tentam acusar. E o Marcos desmistifica isso muito bem, porque o Marcos é negro, é brasileiro, e ele tem acesso a tudo o que os portugueses têm, inclusive é acesso à política portuguesa, com um lugar que é de honra, que é ser deputado da Assembleia da República. Não é?
Eu estava conversando sobre esse tema exatamente hoje. Bom, não vou entrar nos detalhes de tudo que eu discuti, até porque ia ser algo muito longo aqui para falar. Mas na entrevista com o Marcos, voltando à questão do Marcos, o que eles queriam é que, assim, Marcos, me fala aí sobre o racismo em Portugal. O que eles queriam é que o Marcos falasse: ah, eu sofro muito racismo em Portugal, ah, eles me chamam de Zuca, ah, é mesmo? Me conte mais sobre isso. E ele falou: não, e assim, não tem, eu acho que não teria lógica perguntar para o Marcos se ele sofre racismo, sendo que ele acabou de ser eleito deputado por Portugal.
Sim.
Qual o país? Qual país racista deixaria um estrangeiro negro ascender politicamente, institucionalmente, dentro do seu país? Não existiria. Eu converso aqui com minha esposa sempre sobre isso. Existe um local onde existe, de fato, assim, uma questão de... existe muito racismo, que é nas redes sociais... que é o brasileiro que não pode escutar o A, que já vai pegando o celular e gritando e reclamando. Mas aqui em Portugal, me parece que as relações de convivência são extremamente tranquilas nesse sentido. Eles queriam que o líder político apenas fosse lá se vitimizar.
Antes de fazer talvez minha última pergunta, lembrando aqui a quem nos assiste que, entrando no Clube MBL hoje, você receberá a revista Valete da Choquei e a nova revista Valete de um ano sobre Nayib Bukele. Tem acompanhado o governo de Nayib Bukele, Miguel, em El Salvador?
Tenho dentro do possível, tenho acompanhado. E acho que a luta que ele faz contra o crime e contra a corrupção é épica e tem que ser replicado em todo o lado.
Você imagina que o Chega... corrobore com algumas das medidas de segurança feitas por ele?
Eu acredito que sim, algumas. O Chega propõe, por exemplo, a restauração da prisão perpétua. Agora, nós temos que ter aqui consciência de uma coisa, que é: nós estamos inseridos na União Europeia.
Sim.
E a União Europeia cavalga muito esta onda dos direitos humanos, do paz e amor, sim, da esquerda, percebes? Que no fundo dominam todas estas instituições. O presidente das Nações Unidas é português, sim, então existe... Olha, o próprio PS fez muito campanha com base na empatia, na palavra empatia, estás a ver? Na questão, como o Lula diz, roubar para tomar uma cervejinha, é preciso ter empatia com essa malta, com essas pessoas. E o Chega corta definitivamente com isso. E nesse aspecto, revejo-me um bocadinho nas políticas do Bukele, que acho que sim, acho que são necessárias. Aqui o nível de criminalidade não está nem de perto nem de longe ao nível do que estava El Salvador há uns anos atrás. Sim. Mas sim, as penas aqui precisam de... A justiça aqui precisa toda de evoluir, uhum, porque nós chegamos a um ponto em que, se a justiça não serve as pessoas começam a fazer justiça pelas próprias mãos.
Sim, né? Sim. É o que estamos vendo aqui no Brasil. Então, melhorando a minha pergunta, o que você vê de desafio para o Chega a partir dessas eleições e com uma provável não composição com a Aliança Democrática para formar o governo?
Repete a pergunta, por favor.
Eu perguntei qual que você vê como principal desafio do Chega nesse período pós-eleitoral, já que provavelmente não deve se formar governo com a Aliança Democrática. Se preparar para uma nova eleição, melhorar em que ponto?
Olha, eu acho que o Chega deve continuar a mostrar soluções, as soluções que tem, as soluções para os problemas do país, porque o Chega faz isso muito bem. Porque o Ventura é uma pessoa que trabalha muito bem as redes sociais e ele vai conseguindo fazer isso. Na minha ótica, não havendo governo, nestes 6 meses, o Chega deve continuar a melhorar o programa. O Chega insiste muito na justiça, nas forças de segurança, mas tem alguns pontos mais sensíveis na questão económica. E eu acho que deve melhorar esses pontos, esses pontos do programa específicos. Agora, o Chega é muito forte na questão da reforma da justiça. Um dos ministérios que o André Ventura quer, se for para um governo, é o Ministério da Justiça. Justiça, administração interna, por causa das forças de segurança, e segurança social, por causa da subsidiariedade e dependência. São três pontos fulcrais. Eu acredito que o André Ventura vai continuar a mostrar as soluções que tem para o país, porque existe uma curiosidade. O Chega nunca aprovou uma proposta na Assembleia da República. Nunca. Nem quando tínhamos um deputado, nem quando tínhamos 12. E eu acredito que agora com 50 ou com 48, vai que ainda não chegaram os resultados da imigração. Agora, com 48, eu acredito também que não íamos ter propostas aprovadas. Eu acredito que a primeira proposta que o Chega vai ter aprovada vai ser quando for o governo. Então há que continuar a melhorar, a apresentar essas soluções para o país. É muito importante continuar a apostar nas soluções para o interior do país, porque o Chega ficou à frente, ganhou um distrito no Algarve, no Sul, né? E afastou a Aliança Democrática, afastou a AD, de alguns distritos do Alentejo, que eram bastiões comunistas e que agora são bastiões socialistas, não é? Porque o Partido Comunista caiu, mas o Partido Socialista cresceu. E se continuar assim, creio que o Chega vai crescer, vai continuar a afastar ainda mais a Aliança Democrática de alguns pontos, mas tem que subir, tem que continuar a sua senda de vitória e subir mais para norte, para o Porto, para Viseu, para a Guarda, para Bragança, apesar de que na Guarda, no meu distrito, conseguimos eleger um em três, né? Conseguimos eleger um em três, mas é preciso reforçar agora, não deixar cair essa força, não deixar cair esses votos que tivemos, continuar o trabalho de proximidade, continuar o trabalho de apresentação de soluções para os agricultores, para os idosos, para a saúde, mas principalmente também para a justiça, porque sem justiça as empresas, por exemplo, não funcionam bem. Não? Sim. Então acho que é essencial.
Orlando, mais uma?
Bom, para concluir, só falar o seguinte. A última pergunta que eu tinha para fazer. Eu fui para um colóquio do historiador Nuno Palma, e aí ele... Bom, o Nuno Palma ficou famoso um tempo atrás quando teve a coragem, primeiro, de dialogar com o Chega, e aí foi motivo para ele sair de vários círculos intelectuais de Portugal, e também por dizer que foi o último período de grande crescimento português foi durante o regime de Salazar. Ele, recentemente, ele falou o seguinte, que a União Europeia, ao dar os subsídios a Portugal, fez com que o bipartidarismo daqui, tanto PS quanto PSD, ficassem como drogados, viciados naquilo, e não buscassem o crescimento de Portugal. Né? Então, eles tinham esse dinheiro que vem da União Europeia, vem de Bruxelas para Portugal, faz com que PS e PSD vivam anestesiados com essa injeção. Quando chega, como você projeta chegar ao poder e, a partir dessa relação com a União Europeia, não abrir mão desses milhões, mas conseguir ter uma independência e uma soberania portuguesa para desenvolver a indústria daqui, a agricultura daqui, que a pesca daqui, que foi destruída pela União Europeia, a pesca portuguesa, como fazer para desenvolver isso? Até porque o agro português estava agora, há pouco tempo, protestando, saindo das ruas, os agricultores portugueses buscando exatamente isso, terem autonomia e poderem produzir.
Olha, eu acho que é impossível, honestamente é impossível Portugal conseguir ter alguma independência de questões de soberania da União Europeia, porque Portugal é muito pequeno e porque Portugal depende muito, e dependendo muito fica difícil, não é? Aquilo que eu acredito que possa acontecer é o crescimento da direita musculada, da direita populista, vá lá, ou da direita radical na Europa, consiga também refletir-se no Parlamento Europeu. E refletindo-se no Parlamento Europeu, as coisas podem mudar um bocadinho, podem mudar um bocadinho de figura. Pá, falaste aí de Salazar, eu associado ao Chega não posso falar muito de Salazar, não é? Salazar deixou os cofres cheios, não é? Salazar construiu muitas infraestruturas, quer dizer, a Europa nesse tempo não havia União Europeia, os países eram independentes e tinham que procurar a sua soberania e tinham que procurar melhorar por eles próprios a sua própria moeda. E hoje em dia com a finança internacional, não é? Fica difícil Portugal não depender de certos acordos, especialmente esses da agricultura, porque existe um lobby ambientalista que prejudica muito os agricultores em Portugal e essa própria soberania alimentar. Eu estive nas manifestações dos agricultores e é incrível como eles não sabem, não fazem ideia, quer dizer, alguns sabem, os mais esclarecidos, não é? Claro. Mas a maioria deles não faz ideia da influência da União Europeia nas políticas agrícolas. Porque, depois, falamos em subsídios. Quer dizer, não são subsídios, são compensações à perda. São compensações. Se, com a quantidade de regras que existe na União, que os produtores na União Europeia têm para produzir, para criar gado, para plantar, para colher, para tudo... Sabes? Com a quantidade de regras que há, nós não temos hipótese de pôr produto no mercado a baixo preço. Não temos, por exemplo, não temos a capacidade de produção da Mercosul, não é? Não temos essa, porque temos muitas regras, temos muitas taxas ambientais, muitas regras ambientais. E isso vai ser um desafio para o Chega, conseguir explicar às pessoas, aos agricultores principalmente nesse aspecto, a grande influência da União Europeia. E acredito eu que, a partir do momento em que essa influência estiver clarificada e a partir do momento em que as pessoas tiverem consciência dessa influência, vão, a partir daí, ver a União Europeia com outros olhos, não é? E o Chega vai obter uma muito boa votação na União Europeia, para o Parlamento Europeu. Eu acredito que sim, que é fundamental e que, se o Chega souber esclarecer isso, porque as eleições europeias são daqui a 3 meses, mais coisa, menos coisa, se o Chega conseguir esclarecer bem as pessoas da influência da União Europeia, nós vamos conseguir ter uma boa votação.
Bom,
não sei se ficou alguma coisa por responder, não sei se esqueci de algum ponto, mas para coisas
não, não, você respondeu exatamente no ponto.
Miguel, obrigado pela entrevista, obrigado por participar aqui. Espero que mantenhamos contato. O presidente do Brasil resolver aparecer em Portugal e vocês organizarem outra manifestação, conte conosco.
Obrigado.
Para ajudar a divulgar.
Deixa-me só fazer aqui uma referência muito importante. Eu quero referir que uma grande ponte entre Portugal e o Brasil nesta questão da direita e da informação, principalmente, é o jornalista Sérgio Tavares. O jornalista que esteve detido em São Paulo quando foi fazer a cobertura da manifestação em fevereiro, não me recordo o dia, mas a manifestação em apoio ao Bolsonaro. É preciso deixar aqui uma menção honrosa ao Sérgio Tavares, porque ele é muito importante. Pedir às pessoas para acompanharem o trabalho dele, independentemente de serem bolsonaristas ou do MBL, é preciso haver uma convergência que ele consegue fazer, porque ele é uma pessoa muito humilde, muito trabalhadora, e ele é muito acessível. E olha, deixo aqui a sugestão para falarem com ele. Mas ele é muito importante nessa ponte, e é preciso dar mais atenção a essa mídia, como a esta mídia onde nós estamos, que é muito importante. Eu luto sempre contra a mídia de grande difusão tradicional. Portanto, quero deixar-vos também os parabéns pelo vosso trabalho, pelo esclarecimento que fazem às pessoas. Vou deixar um abraço ao Orlando, que é um bom militante, um bom trabalhador, um bom amigo. Conversamos muitas vezes sobre política. E sobre temas até um bocadinho mais quentes do que estes que nós conversamos, e desejar-vos sucesso e que corra tudo bem.
Beleza. Muito obrigado.
Valeu, meu caro. Volte aqui mais vezes no Front.
Obrigadíssimo.
O Orlando vai continuar com a gente mais um pouquinho. O nosso querido Orlando Lima, que, aliás, assim, pedidos dos mais diversos para que Orlando Lima tenha, por exemplo, um microfone como este aqui que eu estou usando. É... Nós vamos falar de Rússia, meu caro Orlando Lima, porque hoje tiveram eleições, ou alguma coisa parecida com uma eleição, ocorreu na Rússia. É, e a gente já tem até algumas declarações, os Estados Unidos já se pronunciou, o Zelensky. Tem algum vídeo para a gente colocar aí, meu caro querido Draxis?
Conversa mais 2 minutos com o pessoal, sim, senhor, então eu consigo preparar aqui.
Claro, claro, claro. Orlando Lima, por favor, por favor.
Não, hoje eu estava agora aqui lendo matéria exatamente sobre as eleições da Rússia. É, assim, ele ganhou, ele reivindica a vitória com 88% dos votos, mas tem 2 pontos que eu acho que vale a pena mencionar. Ele venceu a eleição, quer dizer, é o que o resultado diz, não sei até que ponto a gente pode dizer que é um resultado confiável, porém, houve protestos massivos hoje na Rússia contra Putin, então e foi organizado exatamente para que, diante dessa votação, já se esperava que fosse massiva, conseguissem demonstrar algum tipo de indignação contra Vladimir Putin. Significa, então, que a Rússia tem essa liberdade política? Eu diria que não, mas que a oposição russa conseguiu fazer, ainda assim, uma boa mobilização no dia de hoje.
Orlando, eu queria te fazer uma pergunta aqui, até um pouco polêmica. Quando teve a morte do Alexei Navalny, muitas pessoas colocavam ele como o principal opositor do Vladimir Putin e tudo mais. Nessa eleição que nós temos, que existiu hoje, né, nessa suposta eleição, o Putin ele concorria com 3 adversários. Depois a gente vai até colocar aqui um resultado prévio desse resultado. E, enfim, fico me perguntando se o Navalny, por exemplo, disputasse essa eleição, me parece que eles seriam, mesmo nessas condições de eleições que não são livres, um desempenho um pouco melhor aí do que o dos outros. Estou errado?
Ele poderia ter um desempenho melhor, mas assim, a gente também tem que falar a verdade assim, chegar em um ponto que a forma como o Navalny foi incensado como grande líder político, como principal opositor, como principal ameaça ao regime putinista, é uma farsa, uma propaganda ocidental. Navalny foi sustentado pela propaganda inglesa. Ele era um agente do MI6, né? Então, ele retorna à Rússia não por vontade própria, ele retorna à Rússia por imposição da inteligência britânica. Foi jogado lá, preso, morto. E assim, as manifestações pró-Navalny foram muito mais fortes na Europa como um todo do que na própria Rússia. Tem 2 pontos na Rússia que Navalny é muito forte: São Petersburgo e Moscou. Nesses 2 lugares, de fato, ele era muito forte, muito conhecido, muito popular. São Petersburgo, que é basicamente um grande polo multicultural da Rússia, e Moscou igualmente, como toda grande metrópole. Agora, ele é o principal opositor? Não. Os que se candidataram agora eram também não. Foi uma eleição controlada, muito bem controlada. Conseguiu fazer toda a convenção de danos, né? Impôs um cordão sanitário sobre alguns outros ali que seriam candidatos, retirou essas pessoas e fez uma eleição, obviamente, forjada em diversos sentidos, uma eleição forjada. Eu queria só um segundo, Renato, só para responder aqui uma coisa.
Pois não.
Que eu li no chat, primeiro que assim, o chat foi muito desrespeitoso numa parte aqui com o nosso convidado hoje, mas essa parte não vou falar. Mas assim, teve uma pessoa que colocou: o Marcos Santos, que foi convidado, que foi eleito deputado, falou que está na política pelos portugueses, não pelos brasileiros. Pô, ele foi eleito por Portugal, você quer que ele esteja...
Realmente eu não esperava outra coisa.
Imagina, sabe, as pessoas também querem estar no centro do mundo, em qualquer lugar do mundo, as pessoas querem ser o centro do mundo. Então, calma, vocês querem ser representados no Brasil? Votem nos candidatos do MBL.
Exatamente. E o... Não, e não é como a eleição italiana, por exemplo, onde você vota para eleger um deputado italiano fora da Itália, né? Como aqui, como cidadão italiano, eu voto para ter um representante no parlamento italiano e geralmente esse representante ele procura defender os interesses dos ítalo-brasileiros. Aí é outra composição e nesse caso em Portugal não faz sentido.
Agora,
meu caro Drax, conseguimos colocar aí a imagem ou não?
Temos react, sim, Renatão.
Os que eu mandei aí, do Zelensky, e tem mais um.
Peraí.
Fala aí, você ia dizer alguma coisa, Orlando?
Não, eu ia falar exatamente sobre as eleições ainda.
Por favor.
E também, na Rússia, a gente olha muito para esses grandes polos, Moscou e São Petersburgo, que são de maior oposição ao Putin, mas o interior da Rússia está ainda muito putinista e é ali os seus grandes bolsões de apoio mesmo.
Uhum.
Agora já vai ter aí o react.
Tacou aí?
Tacou.
Então põe o vídeo aí.
Ah, o Zelensky?
Eu não tô ouvindo.
Opa.
Ouvi.
Eu também não entendo ucraniano, então é melhor você botar em tela inteira.
Російський диктатор імітує чергові вибори. Усім світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів владу і робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. Немає нікого в світі, хто був би застрахований від цього. Дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Все, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями у цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності у цій імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних в Гаазі. Саме це ми маємо забезпечити. Усі в світі, хто цінує життя і порядність. Дякую усім, хто з Україною та в Україні. Слава усім, хто б'ється та працює заради нашої держави і людей. Слава Україні!
Тем mais um aí que eu mandei? Tem mais um link aí que eu mandei? Coloca aí pra gente. Que das primeiras parciais.
Российский диктатор.
O quê? Beleza, troca aí. Tá aí, nada demais nessa declaração do Zelensky, né, meu caro Orlando? Já imaginávamos um ataque óbvio, justificado e correto. Falta protocolar, né? É tipo o cara falou que o Lula é ladrão, né? Coloquei um vídeo do cara, o Lula é um ladrão! Puta governo ruim! É isso, né?
Nada que nem... Beleza, isso aí a gente já sabe, há muito tempo.
Nada que ninguém saiba, não saiba. Põe aí.
Podemos ir?
Só abaixa aí pra poder ver o resultado, que senão não tem... Aê... Vladimir Putin, 87,86. Nikolai Karelin. Bom, enfim, outras três pessoas muito irrelevantes. Aliás, os três, eu dei uma olhada hoje, os três, na verdade, nem não são opositores. Nenhum deles. Todos, tem um desses aí que, inclusive, votou a favor da invasão russa na Ucrânia, depois, obviamente, que eles fizeram uma suposta votação sobre isso. Os outros três, os outros dois... Também não exercem nenhum tipo de...
os três votaram no Putin?
Não duvido também, né?
Ele tem calma, os três foram lá e falaram, sabe de uma? Esse cara aqui tá muito bom, deixa ele.
Pois é.
Não tem motivo pra tirar.
É, pois é. Continua. A hora que você para pra olhar depois dessas três pessoas, quem tiver a oportunidade, você já vai ver que já é o suficiente pra, enfim, mostrar que essa não é uma eleição de verdade. Já pode tirar da tela isso daí. Meu caro Orlando, vou te agradecer aí pela presença hoje. Trouxe aqui um convidado de qualidade nessa conexão que nós fazemos do MBL com o resto do mundo, com outros partidos e tudo mais. Meus parabéns. Ainda deu um pito no chat. Certo? Foi bem, foi bem, foi bem.
Muito, muito obrigado, Renatão. Obrigado, Junito. Galera que estava assistindo. O Miguel já não está mais conosco aqui na live, mas agradeço ele também por ter aceitado participar da live. E, bom, é maravilhoso fazer essa conexão entre partidos, entre MBL, com outros partidos de outros países, porque a gente está crescendo no Brasil e também o MBL se projeta para o mundo aqui em Portugal. Me impressionou exatamente isso. Muita gente assiste o MBL, muitos portugueses que estão na política acompanham o MBL e admiram o nosso jeito de fazer política, fazer comunicação, fazer as nossas ideias. Então, acho que a gente se projeta para o mundo e o mundo se projeta para a gente.
Valeu. Ah, e lembrando, talvez, eu já vou falar aqui já pra zicar já, mas na próxima semana devemos falar com um deputado importante de El Salvador aqui, no front. A não ser que, se bem que eu não sei, se o pessoal quer coisa séria, se quer palhaçada.
Hoje o chat foi de uma infelicidade que na hora me deu até uma... Mas tudo bem, faz parte.
Vou fazer uma enquete aqui pra ver se o pessoal quer mais uma pauta zoeira ou quer pauta séria aqui.
Bom, vamos já encaminhar pro final do programa. Essa que é a verdade, meu caro Draxis. Eu vou deixar outro assunto pro Arthur Duval amanhã.
Beleza, então.
Que é sobre o nosso querido e amado Faustino. Um dos caras mais carismáticos do Movimento Brasil Livre que tá fazendo um enfrentamento duríssimo lá em Natal. Não só os políticos de Natal, mas também... Até a presidente nacional do PT, que já está inventando um monte de mentira, tomando checagem por aí e provavelmente será processada, já que está falando besteira de um monte de gente. Né? Então, as palavras dela não serão jogadas ao léu e tudo isso terá uma repercussão. Tem algum pimba aí?
Teve um pimba só.
Então, lê aí.
Renato, o Max Avelar mandou o cincão. Hoje é meu aniversário, malta. Uma honra ser apoiador do MBL e receber esse grande presente. Companhias do Junito, do Miguel, do Renatão e do Orlando.
Pô, feliz aniversário, meu querido. Que você tenha muitos anos de vida, saúde, paz, etc e tal. Beleza? Ótimo, então. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui antes de terminar essa live. O André Reginato disse, não dê dislike, mas merece. O que, que o André Reginato está indignado?
Faço ideia.
Ah, o MBL está fazendo carinho nos fascistas europeus. O Orlando está aí ainda?
Espera aí. Não, o Orlando já saiu da call. Não, o
Orlando travou aí. O Orlando deve ser esse fascista europeu. Ah, pelo amor de Deus.
Só inventa.
Tá pedindo atenção. Depois, esse cara aí merece bloco do canal. Mas é isso. Meus caros amigos, muito obrigado pela audiência. Que não, a audiência, assim, foi bem, bem ruim hoje, assim. Pessoal, bem ruim hoje. Vou parar de trazer convidados aqui.
O pessoal gosta de fazer reagir um bostil aqui, hein? Será?
A gente reage também. Mas, no final das contas, foi importante aqui pra testar, pra gente ter esse contato lá com o Chega, que é um partido aí que tá, enfim, crescendo muito em Portugal. Mas acho que esse negócio de convidado à distância não é muito. Não é muito pro nosso canal. Né?
Pô. E a gente precisa comprar um mic pro Orlando. Vamos abrir sim, o Pix do pelo microfone de para o Orlando.
Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí você vê que ele tem um ring light ali, ele já tem uma iluminação e tudo mais, mas falta o microfone.
Exatamente.
Senhoras e senhores, é isso. Aliás, hoje eu estive na Avenida Paulista, cara. Falando em bostil, eu levei um boneco do Lula na Avenida Paulista, cara, o negócio fez um sucesso, mas enfim, depois vocês vão ver isso no meu canal, no Instagram, no TikTok, no YouTube, é isso. Beijos, abraços a todos, boa noite, fiquem com Deus, estamos juntos, até mais.
Até mais, galerinha. Falou!